Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
...1.500 milhas náuticas, cerca de 2.700 quilômetros... separam as cidades de Fortaleza e do Rio de Janeiro pelo litoral. E quatro jangadeiros cearenses resolveram repetir o feito do Dragão do Mar... e vencer esse trajeto de jangada. O ano era 1941 e o Brasil vivia sob o Estado Novo de Getúlio Vargas.
Eu só queria que você fosse um dia ver as praias bonitas do meu Ceará.
Manuel Olímpio Meira, conhecido por Jacaré, Jerônimo André de Souza, o mestre Jerônimo, Raimundo Correia Lima, o Tatá, e Manuel Pereira da Silva, o Manuel Preto. Eles decidiram protestar contra as péssimas condições de vida dos pescadores cearenses. Na verdade, a precariedade da vida do Dragão do Mar na época do Império não mudou quase nada com a chegada da República. Na década de 40, os pescadores eram pobres, negros, em sua maioria, e analfabetos. Sofriam com uma vida sem direitos e sem perspectivas. Reivindicavam coisas básicas, como conta a professora de história Berenice de Castro Neves.
Eles pedem escola, eles pedem aposentadoria, eles não têm nada disso. Eles têm um trabalho em que eles se submetem a um proprietário de jangada. Por conta desse trabalho, metade do que eles pescam em cada pescaria é para dividir pelos quatro, metade seria para o proprietário da jangada.
Oh, a jangadinha vai no mar deslizando, o pescador, seu peixe vai pescando.
Mas Jacaré não se calou diante dessas dificuldades. Era cabra arretado. Nascido no Rio Grande do Norte, desde pequeno estava acostumado a superar os obstáculos da vida. Perdeu o pai, que também era pescador, em um acidente no mar. Se mudou então para Fortaleza, indo morar na praia de Iracema, que era um importante centro de pesca na cidade. Assumiu ali a presidência da colônia de pescadores. Jacaré sabia que precisava dar visibilidade aos problemas dos pescadores se quisesse conquistar alguma melhoria. Mesmo analfabeto, decidiu se aproximar da imprensa. Ficou sabendo, por meio dos jornalistas, que o presidente Getúlio Vargas era um homem ligado ao trabalho, que estava assegurando uma série de direitos aos empregados.
O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direito, a sua carta de emancipação econômica.
Os pescadores não tinham a profissão reconhecida e nem a carteira assinada. Nenhuma garantia de direitos. Podiam ter se resignado, mas resolveram ir até o Rio de Janeiro falar pessoalmente com o presidente. Eles tinham como incentivador da viagem o jornalista Assis Chateaubriand, presidente dos Diários Associados. Mas mesmo com esse padrinho de peso, não foi fácil conseguir autorização para fazer a viagem de jangada. A professora Berenice de Castro Neves afirma que eles bateram o pé.
Eles entendem que era preciso ir de jangada, era preciso eles passarem por aquele sofrimento, pelos riscos do mar, para mostrar ao presidente que eles eram aqueles trabalhadores que o presidente falava. Então, por isso, mereciam os direitos sociais. Na verdade, a autorização foi difícil, eles tiveram que assinar um documento. E, na mesma época, a presidente da Associação de São Pedro, que se relaciona muito diretamente a esses jangadeiros, ela escreve à presidência da República perguntando se os jangadeiros seriam recebidos no Rio. E a presidência devolve essa carta dizendo que seriam sim, que os jangadeiros seriam recebidos condignamente e que estava sendo feita toda uma pauta, uma programação dessa recepção.
Jangada, quando voltares para o Ceará.
Antes mesmo de a viagem começar, a empreitada rendeu seu primeiro e importante fruto. Jacaré resolveu aprender a ler e a escrever. Graças a esse esforço, Jacaré conseguiu fazer um diário de bordo, documento em que relatou o dia a dia da viagem na jangada São Pedro. Foi nesse diário que ele registrou a saída da praia de Iracema, em 15 de setembro de 1941.
Às 9 horas em ponto, quando soprava um bom nordeste, empurramos a jangada para dentro d'água. Ia começar a nossa aventura. O samburá estava cheio de coisas, a barrica cheia d'água e os nossos corações cheios de esperança. Partimos debaixo de muitas palmas e consegui ver de longe os meus bichinhos acenando. Mais de 20 jangadas trazidas por nossos irmãos de Palhoça e de Sofrimento comboiaram a gente até a ponte do Mucuripe. A igreja branquinha foi sumindo e ficou por detrás do farol. Rezei para dentro uma oração pedindo que a padroeira tomasse conta dos nossos filhinhos, pois Deus velaria por nós. E assim começou a nossa viagem ao Rio de Janeiro.
Durante 61 dias, os quatro jangadeiros navegaram em condições precárias, enfrentando o sol, as tempestades, tubarões e calmarias. Guiados apenas pelas estrelas e pelo conhecimento prático adquirido ao longo dos anos no mar. O cantor cearense Falcão disse que a viagem dos quatro jangadeiros foi um feito heróico, que tornou os nomes de Jacaré e de seus companheiros conhecidos em toda a cidade de Fortaleza.
Era um cara que era conhecido em toda Fortaleza por essa façanha que ele tinha feito de ir de jangada. Ele e os companheiros dele de Fortaleza para o Rio de Janeiro era uma coisa quase inimaginável, porque para quem nunca andou de jangada, talvez seja fácil de pensar que é fácil. Mas não é não, o negócio é difícil. Você sair um pouquinho da praia já é muito difícil. Imagina enfrentar toda essa distância de Fortaleza ao Rio de Janeiro pelo litoral.
A viagem dos jangadeiros, que ficou conhecida na época como Raid, ganhou espaço não só em Fortaleza, como disse Falcão, mas nas cidades litorâneas por onde passava. Quase todo o percurso teve cobertura da imprensa.
E tem jangada no mar.
E em 15 de novembro, a jangada São Pedro finalmente chegou à Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, acompanhada por barcos que formavam um grande cortejo.
Todo mundo pescar.
Foi uma festança. Retiraram a jangada da água e a colocaram em um caminhão, sob aplausos de uma multidão que se concentrou no local só para ver de perto a chegada dos jangadeiros. Eles desfilaram em carro aberto pelas principais avenidas do Rio de Janeiro. Na Praça Mauá, um palanque foi montado para os discursos. Ao final do dia, o presidente Vargas os recebeu. Para a professora Berenice de Castro Neves, a recepção dos jangadeiros no Rio de Janeiro reviveu a viagem heróica do Dragão do Mar no século anterior.
Quando os jangadeiros vão para o Rio, é como se eles reatualizassem esse mito do Dragão do Mar. Inclusive, a jangada, ela é levada num caminhão e passeia pelas ruas do Rio, papel picado são jogados, né? Então é como se fosse uma reatualização daquela chegada do Dragão do Mar no Rio de Janeiro no século XIX.
Os quatro pescadores cearenses passaram 15 dias no Rio de Janeiro. O professor de cinema Marcelo Faria lembra que o encontro dos jangadeiros com Getúlio Vargas serviu como propaganda para o Estado Novo.
A máquina de propaganda do governo promoveu o encontro desses jangadeiros com o presidente Vargas para lucrar politicamente, já que o fato teve bastante repercussão na imprensa.
Não há como negar que o governo Vargas tirou proveito dessa odisseia de Jacaré e de seus companheiros. Prova disso é que durante as duas semanas em que eles permaneceram na capital, toda a agenda dos pescadores foi acompanhada por agentes do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social. A ideia era evitar que os jangadeiros se encontrassem com oposicionistas ao governo.
Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro puxa a rede do mar.
De qualquer forma, a ida dos jangadeiros rendeu conquistas para os pescadores. Um mês depois da visita ao Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de 1941, o presidente Getúlio Vargas editou o Decreto-Lei 3.832, prevendo a extensão de diversos benefícios trabalhistas aos pescadores, entre os quais a aposentadoria. A professora Berenice de Castro Neves lembrou que a repercussão da viagem dos jangadeiros foi tão grande que chegou aos Estados Unidos e chamou a atenção de ninguém mais, ninguém menos, do que o cineasta Orson Welles.
O Orson Welles, na verdade, ele lê um relato sobre essa viagem num jornal nos Estados Unidos e ele fica completamente impressionado com essa odisseia. E ele diz, bom, eu tenho que filmar a história desses jangadeiros. Então ele, dentro da proposta dele, ele ia filmar no México, ele ia filmar no Rio, Carnaval do Rio, e ele resolve fazer um episódio sobre os jangadeiros e sobre essa viagem.
O professor de cinema Marcelo Faria ressalta que em 1942, Orson Welles já era um profissional respeitado. No ano anterior, 1941, o cineasta norte-americano tinha feito a sua estreia em filmes de longa-metragem, como a obra clássica Cidadão Kane.
Então ele é considerado já um grande astro, mas era um astro maldito de qualquer forma, porque ele tinha os métodos dele, ele não aceitava interferência do estúdio, filmava com as pessoas que ele queria, da forma como ele queria, e a gente lembra que os estúdios, eles tinham um poder muito grande sobre a criação, e o Els não aceitava essa interferência.
O cantor Falcão afirma que a ideia de mandar Orson Welles ao Brasil fazia parte da chamada política de boa vizinhança dos Estados Unidos com os países da América Latina.
Aquela história da política de boa vizinhança dos americanos com a América Latina e mostrar o Ceará, principalmente os jangadeiros e as dunas e a cidade em geral, como uma coisa utópica, como uma ilha paradisíaca, uma coisa assim, mas o Orson Welles não era homem disso. Ele começou a mostrar a realidade da vida, da fome, das condições sociais precárias dos jangadeiros, principalmente.
A intenção dos norte-americanos com a política de boa vizinhança era mostrar apenas o lado festeiro e positivo do Brasil. Mas Orson Welles passou a registrar as favelas cariocas, a pobreza e incluiu o drama dos pescadores do Ceará em seu filme, convidando os próprios jangadeiros para as filmagens. O registro das mazelas brasileiras desagradou tanto os Estados Unidos como o governo Vargas. O cineasta americano, no entanto, não cedeu às pressões. Resolveu reconstituir a chegada da jangada São Pedro ao Rio de Janeiro. Seria o ponto alto do segundo episódio do documentário It's All True. É tudo verdade. Chamado por Welles de quatro homens em uma jangada. Mas uma tragédia pôs fim à ideia, como relata a professora Berenice de Castro Neves.
Estava um tempo ruim nesse dia, os jangadeiros não conheciam muito aquela área, eles acabam indo de jangada até a Barra da Tijuca. O Orson Welles oferece para que eles possam se locomover de outro modo, eles dizem que não, lugar de jangadeira é na jangada, e que eles iriam de jangada. Só que era um dia de tempo muito ruim, as descrições que são feitas nos jornais e os depoimentos dos outros pescadores dizem que uma onda muito forte derrubou a jangada. O Jerônimo, que era o mestre técnico da jangada, diz que viu o jacaré acenando para que eles nadassem para a costa, em busca da costa, e eles vão nadando. Quando eles chegam à terra, eles veem que só voltaram três.
A jangada saiu com Chico Ferreira e Bento. A jangada voltou só.
A jangada voltou sem o seu líder. O corpo de jacaré desapareceu no mar e nunca foi encontrado. Insatisfeitos com a postura crítica do cineasta e tendo a morte do jacaré como justificativa, os americanos suspenderam o financiamento do documentário It's All True. O filme nunca seria finalizado.
E agora que não tem Chico, que graça é que pode ter?
Os três companheiros de jacaré, Mestre Jerônimo, Tatá e Mané Preto, voltaram ao Ceará. A perda do amigo foi um golpe duro, mas eles não desistiram de lutar pelos seus direitos. Outras viagens vieram. Foram a Porto Alegre e até a Buenos Aires na briga para que o decreto do presidente Getúlio Vargas, assegurando benefícios trabalhistas para os pescadores, como a aposentadoria, fosse regulamentado. Mas até hoje, os pescadores artesanais enfrentam problemas para obtenção de direitos como aposentadoria, pensão e auxílio-doença. O exemplo dos cinco jangadeiros, capitaneados pelo pioneirismo do Dragão do Mar na batalha por melhores condições de vida e de trabalho, ainda está presente no espírito do cearense. A criação do Centro Cultural Dragão do Mar na Praia de Iracema é uma demonstração disso. Esses bravos homens usaram a jangada como instrumento de protesto e de resistência. E o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, admite que a embarcação simboliza toda essa coragem.
E ainda hoje, milhares de pescadores, pessoas sustentam suas famílias, vivem da pesca e ficam 4, 5 dias em cima ou dormindo dentro de um buraco, uma pequena jangada, para trazer o sustento das suas famílias.
As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar.
A jangada tradicional é feita com 6 paus presos por cavilhas de madeira. Mas a jangada cearense também tem no seu corpo a coragem a determinação, o inconformismo e a mania de teimar desses 5 jangadeiros.
Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sob meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado, com 20 anos de amor.
Você acabou de ouvir a reportagem especial Os 5 Jangadeiros. Reportagem e redação: Larissa Bortoni, Maurício De Sante e Rodrigo Rezende. Locução: Vladimir Espinosa, Eliseu Caires, Gesiel Carvalho, Maurício De Sante, George Cardim e Larissa Bortoni. Trabalhos técnicos: André Menezes. A Rádio Senado tem a direção de Ivan Godoy. E a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.